Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Temos aqui a presença hoje do secretário de Obras, do secretário jurídico, da secretária de Administração, da secretária de Interior e demais funcionários do Poder Executivo Municipal. Doutor Luiz Mil, nosso amigo Jota Júnior, muito obrigado pela sua presença. Em nome de todos os vereadores, nosso muito obrigado. E obrigado também pela essa audiência que nós temos todas as segundas-feiras, tanto pela Rádio Pomerana FM, bem como pela internet, que acompanha a sessão ao vivo, acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo Municipal, bem como dos trabalhos do Poder Executivo. 9 de julho de 2018, sessão ordinária de número 25. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantzke.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro.
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Salmo 37, versículo 28, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 24, realizada no dia 3 de julho de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Eu peço agora que a equipe da TV Câmara que seja exibida a matéria sobre o dia do imigrante pomerano.
A imigração dos pomeranos ao Brasil iniciou no final da década de 1850. No Espírito Santo, os primeiros chegaram em 28 de junho de 1859, mas a maior leva vieram nos anos de 1872 e 1873. Das centenas que desembarcaram, em sua maioria, eram provenientes da Pomerânia, Reino da Prússia, e ao descerem no Porto de Vitória, seguiram de barco até Porto de Cachoeiro, localizado em Santa Leopoldina, seguindo a pé até a região centro-serrana, onde se estabeleceram. Os estados que receberam pomeranos foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, mas formaram comunidades em outras regiões do país, como Minas Gerais, Rondônia e Paraná. Estima-se que hoje no Brasil ainda existe mais de 300 mil pomeranos. Santa Maria de Jetibá é considerado o município mais pomerano do Brasil e não deixou essa data passar em branco. No último dia 25, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Imigrante Pomerano, conforme a Lei Estadual 9.258 de 2009, de autoria do ex-deputado Ataíde Armani. Ao som do acordeão, convidados eram recebidos para a solenidade. Logo, o plenário Dr. Floriano Guilherme ficou cheio de pessoas. Professores, estudantes, comunidade em geral vieram prestigiar o evento. Composta a mesa com o presidente da Câmara, Dilson Espíndola, o prefeito Hilário Repke, secretária de Educação Beatriz Elias da Silva e Souza, Anderson Persílios, representante do ex-deputado estadual Ataíde Armani, que foi autor da lei estadual que instituiu o dia 28 de junho, o Dia Estadual do Imigrante Pomerano. Também compôs a mesa o professor coordenador do PROEPO, Dr. Ismael Tresman. Fizeram-se também presente todos os vereadores do Poder Legislativo. Seguido com leitura bíblica e após a execução dos hinos municipal e nacional, o professor coordenador do PROEPO, Dr. Ismael Tresman e Wesley Hilgert apresentaram duas músicas tradicionais celta. Alunos da Rede Estadual de Ensino Fundamental de São Sebastião recitaram textos em pomerano, relatando a história, cultura e tradições desses imigrantes. Foi conduzida uma palestra pelo professor Dr. Ismael sobre a origem, tradições, costumes, formas de vida e curiosidades sobre o povo pomerano no país de origem. E por último, foi concedido a palavra à secretária de Educação Beatriz Elias da Silva e Souza, prefeito Hilário Repke e o presidente da Câmara Adilson Espíndola. É a Câmara Municipal valorizando o povo pomerano e a sua cultura.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 5 de julho de 2018. Mensagem número 038/2018. Encaminha projeto de lei número 038/2018, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2058/2017. A Sua Excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, O projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa alterar a fonte de garantidora de adimplimento de operações de crédito a serem contratadas pelo município de Santa Maria de Jetibá. A alteração legislativa é imprescindível para que se obtenha êxito nas contratações de crédito. Vê-se que se a garantia que ora se inclui no texto legal é exigência da própria fonte de crédito. Diante do exposto, solicitamos, excelentíssimo senhor presidente, aos seus nobres pares, a aprovação do texto legislativo, apresentado em regime de urgência. Apresentamos os nossos votos de elevado e apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 6 de julho de 2018. Mensagem número 039/2018. Encaminha projeto de lei número 039/2018, que dispõe sobre alíquotas destinadas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos a essa augusta Casa de Leis o anexo projeto de lei, que tem por objetivo dispor sobre as alíquotas destinadas ao PRPS de Santa Maria de Jetibá. A solicitação de encaminhamento fora feita pelo nobre presidente do apontado instituto, sendo decorrente de determinação legal. Destaca que a avaliação atuarial apresentada fora confeccionada pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial, S/S, Limitada, que agiu na qualidade de prestador de serviço ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos, conforme se infere de documentação apresentada em anexo ao presente projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 6 de julho de 2018. Mensagem número 040/2018. Encaminha projeto de lei número 040/2018, que cria gratificação para remuneração de servidores ocupantes de função de chefe de equipe de trabalho na Secretaria do Interior. A sua excelência, o senhor vereador Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos a essa augusta Casa de Leis o anexo projeto de lei, que tem por objetivo remunerar os servidores ocupantes de função de chefe de equipes de trabalho da Secretaria de Interior. Como é de conhecimento dos senhores, a Secretaria de Interior de nosso município vem passando por drásticas mudanças, com o claro intento de melhorar atender ao colono santamariense. Conforme for amplamente discutido com os nobres vereadores, em reunião ocorrida no gabinete do chefe do Executivo Municipal, foram formadas equipes de trabalho para manutenção das estradas de nosso município, bem como para manutenção de serviços de oficina, asfaltamento e aplicação de revisol. A formação de tais equipes de trabalho só fora possível após a aquisição de equipamentos novos pela municipalidade, fruto de incansável trabalho do chefe do Executivo Municipal, com grande apoio dos nobres vereadores, inclusive com a devolução de valores para aquisição de equipamentos. Destacamos a necessidade da aprovação do projeto de lei, vez que há necessidade de execução e da coordenação dos trabalhos, justificando assim a remuneração pelo trabalho extraordinariamente prestado. Na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria Jetibá, 6 de julho de 2018. Mensagem número 041/2018. Encaminha projeto de lei número 041/2018, que dispõe sobre a alteração do anexo 1º da Lei número 1800, de 15 de setembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar sessão de pessoal ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A Sua Excelência o Senhor Vereador Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa o aumento do número de estagiários cedidos ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Com a alteração legislativa, haverá grande benefício aos estudantes universitários do nosso município, que terão oportunidade de desenvolver suas atividades de estágio na sede do Poder Judiciário Estadual do nosso município, trazendo grande conhecimento prático que certamente será aplicado quando ingressarem no mercado de trabalho. Esclarecemos também que a demanda encontra respaldo legal no LDO do nosso município, que autoriza a cessão da forma apresentada no incluso projeto de lei. Alia-se a isto o fato de que, com o aumento do número de estagiários cedidos, os munícipes santamarienses contarão com o melhor atendimento nas dependências do Fórum de Santa Maria de Jetibá, na expectativa da aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. O projeto de lei de número 38/2018 segue para a ordem do dia da presente sessão. Informo os senhores vereadores que não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Eu queria só, antes de nós iniciarmos, senhores vereadores, lembrar, Vossas Excelências, que conforme o nosso regimento interno, oradores inscritos no pequeno expediente, no artigo 132, é para breves comunicados ou matérias apresentadas. 3 minutos, o vereador não pode ser aparteado. Nos oradores inscritos no grande expediente, no artigo 133, assuntos de interesse público, cada vereador tem 5 minutos. No oradores inscritos na explicação pessoal, no artigo 141 do nosso regimento interno, a inscrição pode se decorrer durante a sessão, falar sobre atitudes pessoais na sessão ou no mandato. Não tem limite de tempo e nem número de inscritos. Obrigado pela compreensão. Convidamos, então, para fazer uso da palavra, no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponat.
Boa tarde, presidente, primeiro secretário Aulo Roberto Gonçalves, demais vereadores, cumprimento o Jota Júnior, secretário de Obras, o Paulo, a nossa secretária do interior, Eliana Bilacani, eu cumprimento os demais vereadores, os nossos operadores, Maurinho, Creu, que estão aqui hoje, prazer tê-los aqui nessa sessão. Eu quero me referir à nossa secretaria do interior. Primeiramente, Eliana, eu quero te dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem realizando até agora nessa secretaria, onde eu também trabalho, e eu acredito que isso vai ficar muito melhor ainda, que agora que nós conseguimos, nós estamos conseguindo fazer essa equipe. Em cada região tem 2 patrol, ainda nem em todas não tem isso, mas com certeza, Eliano, você com essas máquinas novas que chegaram, você vai conseguir se organizar muito ainda, liberar essas caçambas. Essas 4 caçambas não foram liberadas ainda, até hoje acho que não foram liberadas por causa do seguro, estão lá parados, e se essas caçambas entrar para trabalhar, vai render muito. Tem gente que reclama ainda, não foi atendido, mas isso é normal, alguém tem que ficar por último, não dá para fazer logo em 10, 15 dias de sol. Se nós tivermos mais uns 10, 15 dias de sol, isso quem vai nos dizer é Deus, né? Mas se não chover, pode ter certeza, todas as estradas praticamente no município vão ser patrolado e feito cascalhamento. Não em todos os lugares o cascalhamento, mas é pelo menos o patrulhamento vai ser feito. Eu sempre vejo os vídeos que os meninos gravam, né, onde eles trabalham, igual Recreio, vários lugares, tem muita estrada boa. Eu sei que tem gente que fala, não sei o que, mas pode rodar nesse interior aí, tem muita estrada boa, tem muita gente elogiando. Inclusive, sexta-feira eu estava num comércio onde tinha jovens sentados na mesa, tomando a cervejinha e batendo papo. E eles, sem saber que eu era vereador, acho que nem me conheciam, eles falaram das estradas onde foram feitas em Recreio, para aquela região lá. Elogiando, entre eles, conversando lá, o trabalho que o prefeito Hilário Hoepp, junto com a Secretaria do Interior, está realizando. Então, eu quero deixar os parabéns aos funcionários da Secretaria do Interior, que estão trabalhando, que dois têm hoje aqui participando da sessão, mas e todos que estão trabalhando, os caçambeiros, os operadores, as patroas, das redes cavadeiras, que estão se empenhando e estão trabalhando. Eu estou lá junto todo dia. Eu trabalho naquela secretaria e também o esforço da nossa secretária, a equipe que trabalha junto com ela. Meus parabéns. Eu quero que continue assim, levando esse trabalho a sério e atendendo o nosso colono que tanto precisa. O nosso município é praticamente todo produtor de verduras. Então, o que, que o povo quer é estrada boa. Ele nem se importa, muitas vezes, até pagar uma consulta particular, mas estrada boa para ele escoar a produção dele, ele precisa disso. E a gente está aqui para ajudar a nossa secretária e o nosso prefeito, quanto com essa Câmara Municipal, que tanto ajudou nesse mandato. Foram devolvidos dinheiro para comprar máquinas, e tem essas máquinas todas, graças a todos esses vereadores que deram aval e foi economizado pela Câmara Municipal. Meu muito obrigado.
Dito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourdo.
Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor, os demais vereadores, os secretários da administração, Luiz Mil. Bem, presidente, o que me traz aqui primeiramente, um primeiro assunto nessa tribuna é sobre o elevador dessa Câmara. Eu fiquei no primeiro mandato sem poder usar um elevador que já estava aqui instalado e agora já tem 2 semanas que esse elevador está parado de novo. Eu conversei com o doutor Luiz Mil, ele falou que está se licitando a manutenção desse elevador, eu acho que é uma boa ideia, porque se ficar pedindo serviço a manutenção do elevador e não sair, a gente fica prejudicado, porque eu preciso do andar de baixo também, porque tem meu escritório lá. E eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, porque eu, como Rogério, nós precisamos desse elevador. O segundo assunto que eu tinha aqui é sobre as estradas, Eliana. Você não sabe como é que eu sofri esse final de semana lá no casamento. Tem um grupo lá de moradores, eles estão meio decepcionados. Eu conversando com o Rogério Eretz, é um trecho pequeno, secretário. A máquina está lá, aproveita e passa a patrol lá. Ele falou, ó, eu vou esperar essa semana, porque já tem mais vezes que ele tinha me cobrado isso já, né? Ele falou, eu vou esperar essa semana. Se não resolver, ele falou, nós já estamos se juntando aqui, fazendo uma vaquinha, vamos pagar a máquina e nós vamos, pelo menos com a carregadeira do Mazin lá, eles vão acertar essa estrada um pouquinho. Mas eu acho que não precisava ser assim, né? Ele, falando do imposto que ele paga, ele falou, ele fez mais ou menos as contas. Hoje, o produtor, se ele fazer as contas, ele de R$100, R$70 é do governo. E realmente é verdade. Tudo que você compra, você paga imposto, você produz, você quer vender, você tem que pagar imposto. No final das contas, não sobra nada. Aí, eles, assim, na revolta deles, mas estão na razão deles também. Eu espero que você aproveite essa máquina lá, entrando na Vitorin Cosanc, saindo lá no Ademar 3 e até lá no Alberto Leng também, que é aquele trecho lá. Eles calcularam mais ou menos 3 horas de serviço de patrol. Na verdade, tinha que se cascalhar também, mas eles entendem que patrolando já ajuda muito lá. E o trecho é Rio Triunfo. Ontem de noite, 21h30, ligou um morador de lá, o Egildo Dupke. Ele foi para o culto lá ontem em Rio Claro e falou assim, daí eu quebrei meu para-choque do carro. Na volta eu passei em Rio Claro, ali está melhor, ele falou. Ali eu passei lá, na próxima eu vou precisar dar a volta de novo, falou, vou ter que andar uns 10 quilômetros a mais, mas não dá para passar em Rio Triunfo. Ele falou, eu fico triste com as pessoas que têm que passar todo dia lá. Eu espero, até falei com você essa semana já, né? Eu espero que você resolve isso lá. Claro que acho que é a região do Armin, né?
Se a mãe não tiver máquina em breve, a minha sugestão é licitar umas horas de máquina, então, de patrol, se não tivesse outro jeito. Porque, pelo menos, adiantava um pouquinho o serviço já, não tem? Porque está ruim, a coisa está feia, você sai sempre para as festas, o pessoal te cobrando. Hoje, o funcionário público, ele virou um motivo de piada. A gente fica sem, sabe, sem o que dizer. Eles falam assim, eles aparecem lá 8:30. Na hora de parar, o certo é 5 horas. Não, eles param às 3:30, eles param, ele falou. Aí, mas o funcionário público não trabalha. Eu não sei, secretária, eu estou colocando, e não é que estou cobrando isso, mas eu estou colocando o que a população fala. Será que a lei, ela não... O certo não era trabalhar até 5 horas, parar 5 horas no serviço, aí depois vir para o pátio? E se depois você vai usar a palavra, eu sei que você vai usar a tribuna aí, e eu queria que você explicasse isso para a população saber isso. Eu até hoje eu pedi informação ao vereador Arlindo, que ele trabalhou nessa área também, e porque a população, eles cobram o vereador, e a gente fica sem o que dizer a esse assunto. Né? Eu espero também lá em Caramuru, lá no Adilino Hall, que está muito ruim lá também. E se você quiser, um dia nós tira e nós podíamos passar por essa estrada para você conhecer, para ver como é que estão elas mesmo, se é verdade mesmo, mas eu acredito que é, secretário. Aí eu te peço para ser, pelo menos lá no Vitorino Coisa, para eles.
Terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia. Excelentíssimo senhor vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente, a Adilson Espíndola e demais colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários da Câmara, também os secretários. O que me trouxe aqui na tribuna é o mesmo assunto quase do Adair, mas o Joel já tinha explicado uma boa parte. Eu também vim cobrar, porque eu estou sendo cobrado lá no interior, sobre as estradas. Que já tem um bom tempo que nós tivemos essa reunião sobre essas equipes que vocês iam formar. Eu até liguei para a Eliana hoje de manhã. Ela já me explicou o que estava acontecendo. Acho que ela está escrita aqui na tribuna também, para explicar. Só que o que me trouxe aqui, por que sempre fica aquelas estradas para trás? Tem uma estradinha que não é particular. Às vezes o promotor entende, assim, parece que o promotor proibiu de fazer estrada particular. Mas aquelas estradinhas que eu estou falando, que eu estou cobrando, não é estrada particular. É estrada que vai onde estira verdura, onde a pessoa mora, onde ele sai dia a dia com o carro dele da garagem, que vai ter que. Ele não mora na principal. Ele mora um pouquinho afastado. Aí foi feito um serviço de patrulhamento lá no interior, lá em Alto Santa Maria, ô Joel. Você deve estar mais por dentro. Que sempre fica para trás uns trechos ali. Aí o pessoal, qual. O vereador é o para-choque do prefeito, ele é o mais cobrado lá, principalmente nós vereadores lá do interior. Eles vêm diretamente, olha, meu ficou para trás, como eu fico, na hora de votar, só na hora de votar eu seja visto, eu ainda quero ver um dia alguém chegar a cobrar um voto meu aí. É desse jeito que a gente é cobrado lá no interior. Eu queria que dessem um olhar com carinho sobre isso. Se talvez o promotor achasse que é um serviço particular, mas não é, a gente, nós 13 vereadores, a gente tinha que se juntar para ir com ele lá. Ou talvez ele poderia estar olhando esses tipos de serviço também lá na roça, que o prefeito, que as secretárias, que tinha que atender. É só isso mesmo. Eu quero também, Eliana, já que você está aqui, agora eu vou falar da principal, aquela que vai para o Córrego Simão, onde sai do asfalto. ali tem um lugar lá que o pessoal já tem que dar a volta, tem que entrar lá depois dos Gonçalves, lá no Araújo, para ter acesso em Correque Simão. Eu fui muito cobrado lá, tem uma toleira muito feia, que caminhão já quase não passa, carro pequeno, se passar, ele tem que ir bem do lado, se cair lá dentro, só é tirado com trator. Eu queria que, acho que as patrolas estão lá em Simão, eu queria que dessem uma olhada, só que lá não resolve patrola, lá tem que ter umas manilhas, lá tem que abrir uma valeta e tem que aterrar ali para resolver aquele problema lá, que eu também fui cobrado daquele lugar ali. Talvez você poderia dar um olhada com carinho ali também, tá? Meu muito obrigado, uma boa noite.
Convido o quarto vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Valdevir Numansk, e desde já eu quero agradecer a compreensão dos vereadores, estão tudo dentro do horário certinho, conforme a nossa regimento interno. Muito obrigado.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adilson, colegas vereadores, nosso controlador, nossos secretários aqui presentes, doutor Inoca, a Eliana, o Paulo, também os nossos funcionários públicos aqui presentes, também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui na tribuna é que eu estou muito preocupada com as máquinas que nós compramos. A gente sabe que o prefeito não é culpado. São as leis que estão erradas. E eu garanto para vocês, se essas leis, doutor Luzmil, não mudar no Brasil, o Brasil já também na vala, vai o resto também. Que o problema é a licitação, que nós temos uma máquina lá, doutor Luzmil, é ano 97, é uma 120H Caterpillar, ela trabalha todo dia, ela vai completar 21 anos. E essas máquinas novas que nós compramos é ano 2018, trabalhou 20 horas, 10 horas, um dia trabalha, outro dia, quando você liga ela, já está com problema. E olha só, os vereadores, todo mundo cobraram aqui estrada, eu concordo que o povo cobra nós, mas de que situação, o que nós vamos fazer? Se a máquina deu problema, as leis é desse jeito, você não pode mexer, que senão você vai perder garantia. Demora 2, 3 meses para essas pessoas virem para dar um jeito nessas máquinas. Imagina se a prefeitura tivesse poder, podia comprar as máquinas que aguentam trabalhar. Porque a marca de máquina tem que ser Caterpillar, o resto é tudo em vão. Mas eu, muitas vezes, eu acho, doutor Luzmil, muita coisa poderia ser mudada. Eu gostaria muito de perguntar a esses 581 deputados federais que estão lá em Brasília, pegando esse dinheiro tudo, e o que, que estão fazendo, que leis estão criando? E essas leis, você pode ser criada lá em cima, para melhorar a situação do Brasil inteiro, dos municípios. Que a gente vê muitas vezes o tal da licitação, quem será que fiscaliza as pessoas que concorrem à licitação? Nós tivemos no início do nosso mandato, um cara ganhou licitação para fornecer peças para nossas máquinas, para caminhões, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. E o cara, o nosso amigo que está aposentado hoje, Alzemar, ele foi atrás desse cara, nem tinha casa para morar. Olha que situação chegou ao nosso Brasil. Que nós, às vezes, muita gente acha assim, os vereadores têm que fiscalizar, mas como é que nós vamos fiscalizar se tiver uma licitação aqui na cidade? E um monte de gente com envelope lá na beira da prefeitura, nós sei que essa pessoa tem condição de concluir a obra, não tem? Então, se as leis no nosso Brasil não mudar, eu garanto para vocês que vai tudo para a vala. Que muito a gente precisa das leis. Que eu não culpo ninguém, nem o prefeito, nem ninguém, porque se as leis estão lá, ele tem que cumprir. Que essas máquinas foram compradas agora, nem rola, o case, não é uma marca ruim, não. Mas ela não aguenta. E o estado todo está cheio com essas máquinas nos municípios. Então, eu estou muito triste com essa situação, que as leis estão erradas. As leis não dá para a gente trabalhar. Mais um assunto aqui, rapidinho, presidente. Eu Achei interessante, tem um cara aqui nessa cidade que não tem muita coisa para fazer, eu acho. Aí ele sai para a roça fora, grava aqueles vídeos. Ele quer se promover com mentiras, com lorotas, mas a gente sabe que a gente não vai longe, a pessoa não vai longe com mentira e com lorota. A gente sabe que dessa casa de lei tem a gente aqui que falou muito lorota durante os 4 anos e hoje não está mais. Eu queria só lembrar esse menino, esse Hans Detman Jr., que ele se botasse assim, não tem, voltasse para trás quando ele era secretário aqui nesse município, que quando acontecia festa aqui, no pátio de festa, o helicóptero em cima voando, ele não sabia de nada. Mas tudo era combinado com ele antes. A situação que o helicóptero podia voar aqui, para lá, para cá. E agora, hoje, ele quer se promover com alguns vídeos que ele fica gravando no interior afora, que a gente sabe que o prefeito dá conta. Nós estamos trabalhando, nós temos equipe, nós temos gente competente para trabalhar. Eu garanto para ele que nós estamos conta, que nós estamos bem adiantados, mas só que atrapalha nós são as leis. Esse aqui é trabalho nós. Muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Baldovino Mantos, o primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores aqui presentes, todos eles. Em nome do Dr. Luiz Mil, cumprimento a todas demais pessoas, aquelas que nos ouvem, aquelas que nos assistem pela internet. O que me traz aqui são dois assuntos. Tento ser bem objetivo. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais, Fogali, inclusive, que publicou em relativa às mesas aqui da Câmara, que nós tínhamos tirado daqui, estava jogado dentro do cemitério, que tinha virado lixo. Eu queria fazer um esclarecimento sobre essa substituição dessas mesas dos vereadores. O projeto da reforma do prédio da Câmara Municipal foi incluída a reforma do plenário com substituição das mesas apenas laterais em granito. Isso porque, quando o prédio foi construído, eram apenas 9 vereadores e a mesa diretora com 3 lugares e cada uma das laterais com 3 mesas individuais. Desde 2013, a Câmara passou a ter 13 vereadores e foi necessário acomodar 5 vereadores em cada lateral. Em 3 mesas individuais, cada uma com os respectivos apoios duplos e afastado um do outro, impedindo que as cadeiras dos vereadores se acomodassem normalmente. No atual mandato, temos 2 vereadores cadeirantes, e a altura dessas mesas individuais não permitia a cadeira se acomodar sobre a mesa, ficando dela afastada e desconfortável. Após essa análise da arquiteta responsável pelo projeto, ficou resolvido substituir as 6 mesas individuais por 2 mesas longas, acomodando assim 1 cadeira de cada lado, inclusive com a altura superior àquela da mesa diretora, o que pode ser observado por qualquer interessado. As 6 mesas substituídas foram desmontadas e removidas cuidadosamente, recolhidas inicialmente ao depósito da Câmara, e agora, no final da obra, foram desafetadas, como todos os outros materiais reaproveitáveis, desde a demolição da garagem para a construção do anexo e entregues à Prefeitura Municipal, que poderá utilizar qualquer obra ou setor adequadamente. O material não está jogado como entulho dentro de um cemitério, como está sendo dito, mas empilhado e guardado, aguardando destino útil. Eu, na semana passada, em conversa com a secretária de gabinete, ela mesmo me disse que a arquiteta da prefeitura está desenhando algumas plantas de mesas e serão feitas essas mesas, inclusive, para ficar no gabinete do prefeito, na recepção da prefeitura. Então, aquelas mesas de granitos que aqui não foram mais aproveitadas, vai ser colocada algumas mesas na recepção da prefeitura, inclusive aquele material já foi retirado do lugar para estar se providenciando essas mesas. Eu não poderia deixar de fazer esse esclarecimento sobre esse assunto. Muito obrigado. Interrompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos o espaço para o orador escrito na tribuna livre. Assim, nós convidamos a nossa secretária de Interior, a senhora Eliane Pelacani Berger, que falará sobre diversos assuntos da Secretaria de Interior.
Excelentíssimo Presidente da Câmara, senhor Adilson, boa noite. E assim eu dou a boa noite a todos os demais vereadores. E cumprimentando um de nossos funcionários, Juscelio, eu cumprimento aos demais que estão aqui hoje à noite. O senhor disse que eu iria trazer vários assuntos, né? Mas não são vários assuntos, que acho que nós não temos nem tanto tempo, são 10 minutos só, né? Então, eu acho que eu vou me prender a um assunto e outros assuntos, então, a gente pode vir em outra vez aqui. Pode ser? Inclusive, o vereador ali me pediu e falou a respeito da carga horária, chegada no expediente de trabalho ou no local de trabalho dos operadores, motoristas, quando chegam lá no interior, no horário de trabalho, 8h30, retornam 3h30 para chegar aqui 5 horas. Isso eu gostaria, então, de trazer numa outra oportunidade, se assim vocês me permitirem. Né? Até porque não me preparei para trazer uma resposta assim segura e certa hoje. O motivo mesmo de eu estar aqui agora é aquilo que...
Secretário, me permite uma parte antes da sua fala? Eu só queria fazer uma referência aqui, que foi me falada, minha assessoria me passou que a sua inscrição seria falada de diversos assuntos. Mas a senhora não foi convocada, a senhora veio aqui por livre e espontânea vontade. Sim. Então, aquilo que... Eu vou abrir um espaço depois, se os vereadores quiserem fazer alguma pergunta à nossa secretária.
Com certeza.
Mas aquilo que a senhora não puder responder hoje, a senhora tem toda a liberdade, em outro momento, trazendo os esclarecimentos, sem problema nenhum. Porque a senhora não foi convocada, a senhora está ali por livre e espontânea vontade. Aquilo que a senhora não souber responder, a senhora pode, então, trazer em outro momento, sem problema algum.
Sim. Então... também me coloco assim, à disposição para responder aquilo que eu tiver na altura de responder hoje, estou à disposição, e aquilo que não for, né, não tiver preparada para hoje, me coloco à disposição para qualquer dia. Mas o motivo de hoje, voltando assim um pouquinho, eu estive, de fato, né, no gabinete do prefeito, juntamente com alguns vereadores, acho que todos não estavam presentes naquele dia. Foi logo após eu ter assumido como interina, né, interinamente, a Secretaria de Interior. Se me recordo bem, deve ter sido por volta do dia 11 de maio. Então, na ocasião, nós trouxemos para os senhores vereadores uma proposta que, deixassem sempre bem claro, era uma proposta que já existia. Já existia. Era alguma coisa que se já tinha planejado, a criação e a implantação dessas equipes funcionando no município. Equipes que seriam divididas em todo o município para que os trabalhos fossem mais dinâmicos, que os trabalhos viessem a fluir melhor. Então, nós, vendo aquilo existindo lá, já um projeto, alguma coisa que eu ouvia falar, eu achei que aquilo era prudente, por quê? Em São João de Garrafão, já existia essa equipe há algum tempo e ela funcionava bem. Então, por que não trazer aquilo também para as outras regiões de Santa Maria? Então, vendo aquilo, apresentamos para os senhores vereadores e tentamos, então, colocar em prática. Claro que, nesse primeiro momento, nós ainda... Posso garantir para vocês, tenho aqui até um pequeno levantamento, elas não estão todas completas. Não estão todas completas, por quê? Nós ainda temos alguma coisa em manutenção, nós ainda temos algumas máquinas que não estão, no momento, em campo, devido a motivo de falta de entrega técnica, somente a entrega técnica. Outro motivo que também ainda nós temos é, nos falta motorista e operador. Então, por essas razões, tem localidades, equipes que não estão 100% completas. Também depois vou explanar para vocês quais são as localidades, se for do interesse. Né? Então, isso está funcionando, está fluindo muito bem, eu posso garantir para vocês. Nós estamos à frente da secretaria, hoje é dia... 9, né? Então, exatamente há 2 meses. E eu acredito que em 2 meses nós já produzimos muita coisa. Eu não tenho aqui agora um balanço em quilômetros de estrada, em quantidades de bueiros, em quantidades de caixas secas que nós já demos contas de fazer, de limpar, né? Então, nós já conseguimos fazer muito. Mas o que eu venho hoje, né, em especial, trazer para vocês, é que na ocasião também coloquei, é que nós precisamos, assim, hoje eu citei isso como exemplo lá, em qualquer lugar que você vai fazer alguma coisa, você tem sempre alguém que, de certa forma, não é porque ele é melhor ou porque ele é mais especial, mas alguém puxa. Na casa da gente, ou é o marido, ou é a mulher, ou é um filho mais velho, alguém faz a lista de compra. Alguém arruma a cama. Alguém faz aquilo que é o mais banal, muitas vezes que parece, mas é importante, senão a coisa não anda. Então, eu preciso nessas equipes também, alguém para estar puxando a turma. Aquele alguém que fala, vamos embora, pessoal, já está tudo pronto, vamos sair, porque do contrário, a turma vai ficando. Vai ficando, e vai ficando, e a hora vai passando. Então, dentro de cada equipe dessa, eu preciso de um encarregado. Aqui foi citado hoje, chefe, não é chefe, é um encarregado. Até porque eu não pedi que fossem criados chefias. Não quero nenhum cargo, assim, que venha alguém de fora. Eu quero que seja um funcionário efetivo, que já esteja lá, que seja funcionário de carreira dentro da secretaria, porque não interessa que venha alguém de fora, que alguém venha sido assim colocar lá para ser o chefe da equipe de Alto São Sebastião. Eu quero alguém de São Sebastião, da funcionário ali da secretaria, que seja funcionário de carreira, e sim que ele receba uma gratificação para estar atuando ali naquela equipe. Entre eles, um deles... O que se destaca, que é aquele que a gente percebe, que desempenha melhor a função de líder, isso eu já percebi nesses dias que eu estou lá, já percebi, a gente já percebe quem tem esse perfil, e que essa pessoa, sim, vai liderar esse grupo. Então, nessas seis equipes, porque uma equipe da sede, então a gente vai ter cada equipe um encarregado. Não vou nem te chamar de chefe, nem de coordenador, porque não é um cargo de coordenação, e sim o encarregado de cada turma. E junto com esse pedido, nós também logo estendemos que viesse a ter também um encarregado para que viesse fazer parte, né, desse grupo, um encarregado para estar juntamente atuando ali no pátio comigo, fazendo esse papel junto aos mecânicos. Junto aos mecânicos, na oficina, para atuar tanto na frota pesada, que são os caminhões, e também com as máquinas, com o maquinário pesado. Eu preciso, mesmo que eu tenha o funcionário Davi lá comigo, que é altamente qualificado, cheio de experiência, mas eu preciso de alguém ali, direto na oficina mecânica. Eu preciso de alguém que esteja ali, ó, na base. Aquele que vai lá para a roça, que volta da roça, que pega na lâmina, que tira o diferencial, que olha o diferencial, que vai falar para mim aquilo que eu ainda não entendo. Hoje mesmo, a gente, em reunião lá na Serra do Gelo, aí talvez alguém fale assim, porque eu já ouvi, mas a Eliana, o que tem a Eliana a ver com o interior? A Eliana é da educação. Sim, eu sou da educação. Mas o que tem a ver também alguém da educação não estar no interior? Eu acho que a gente aprende e a gente ensina onde a gente está. Eu estou aprendendo muito. E eu posso garantir para vocês que eu estou ensinando muito também. A gente está fazendo essa ponte. E isso está sendo muito bom, senhores vereadores, e muito importante. A dinâmica de trabalho na nossa secretaria... Só um pouquinho. A dinâmica de trabalho na nossa secretaria, ela tem fluído de forma que está prevalecendo o diálogo. O diálogo tanto com quem vem nos procurar, quanto com vocês, vereadores, que têm nos procurado. A gente realmente não tem conseguido atender a todos os pedidos assim, imediato, porque são muitos, vocês sabem disso. E, às vezes, eu escuto vocês falando assim, eu vou levar você junto comigo. Eu agradeço. E eu vou também. Mas a maioria das vezes eu estou indo nas localidades. Talvez vocês não estão sabendo, mas eu tenho ido, andado muito. Talvez alguém já me procurou lá em cima e não me encontrou, porque eu estou nas localidades. E tenho dito, tá? Eu acho que tem muita gente me ouvindo agora, e talvez muitos já me ouviram, eu dizer o seguinte, as pessoas até têm se queixado pouco. Porque em algumas estradas que eu tenho passado, é lamentável, é triste. Então, eu tenho me empenhado muito. Eu estou com algumas pessoas aqui da secretaria, eu convidei todos, não convidei, pessoal? Pena que só vieram vocês. Eu falei, vão lá junto comigo, porque vocês sabem do que vocês estão passando. Vocês sabem o que vocês estão vendo. Não fizeram ainda, não sei por quê. Porque se eu fosse moradora lá de onde eu vim, que eu não vou citar as localidades, de onde eu vim hoje, de onde eu fui semana passada, eu sei o que eu vi. E está realmente difícil. Mas eu quero dizer, nós vamos fazer. Na medida que a gente vai chegando, nós vamos fazer. E nós queremos fazer muito bem feito. Muito bem feito, por quê? Porque o nosso colono precisa de uma estrada boa. Aí, de novo, eu vou falar. O que tem a ver educação com o interior? Tem tudo. O que nós precisamos lá do interior? Uma boa escola, uma boa educação lá no interior. Mas nós precisamos de uma boa estrada. Uma boa estrada, porque eu tendo uma boa estrada, vai levar essa boa educação também. Ele vai viajar, ele vai passear, ele vai chegar na sua casa satisfeito. Ele satisfeito, com certeza o vocabulário dele vai ser outro. Ele vai ter um vocabulário com palavras agradáveis. Ele vai ter palavras que vão chegar no ouvido do nosso prefeito, que tem se empenhado o máximo. Tem pedido e suplicado para nós que façamos o melhor para esse povo que está nos ouvindo agora. O prefeito não cansa de me pedir e falar, Eliana, eu quero estrada melhor. E eu tenho dito, eu vou fazer o que eu posso. Com as máquinas nossas funcionando. Por isso que eu quero um mecânico que me dê um feedback da oficina, ótimo, e que eu possa cobrar dele, por favor, me ajuda, o que está precisando? O que eu posso ajudar para que essa oficina funcione melhor? Porque ele vai ser os meus olhos ali na oficina. Assim também, esse encarregado, por isso, senhores vereadores, eu preciso que vocês me deem apoio, nos deem apoio de aprovar que essa gratificação dos encarregados seja vista com todo carinho. Porque eles vão ser os meus olhos lá onde eu não estou. Eu acredito que eles vão ser aqueles olhos que, se o motorista não está fazendo as viagens necessárias com o cascalho que eu preciso, ele vai ser o olho que eu não estou vendo. E é aquele que vai me dar a oportunidade de chamar o motorista, de chamar e conversar e dialogar com ele. Porque é assim que nós temos mantido o andamento da secretaria. Eu sei, tá, que nem todos os vereadores talvez não estão tendo oportunidade de me ouvir, nem de me olhar, mas eu agradeço àqueles que estão ouvindo, que estão me olhando, e eu quero dizer que eu estou à disposição. À disposição para escutar, para atender a todos vocês na medida do possível e do necessário. Ok?
Secretária, eu quero aproveitar a sua presença aqui, vou abrir um espaço também para todos os vereadores fazerem algumas perguntas, se eles assim o desejarem. De parabenizar pelo todo o trabalho, pelo todo o esforço que está sendo feito. Eu tenho andado em algumas estradas, gente, não dá para atender todo mundo de uma vez só. Uns serão atendidos primeiro e outros serão atendidos por último. Isso é claro. Mas o trabalho que está sendo feito, eu quero parabenizar os nossos funcionários do interior, que está sendo muito bem feito, conforme o colega Joel aqui já falou, o Valdivino, o trabalho que vocês estão fazendo é digno de aplauso. Estou vendo um patrulheiro aqui, Joel, o nome dele?
Juscelio. Juscelio, Maurinho.
Tive a oportunidade de estar com você em Rio das Pedras, com mais um outro que eu não me lembro agora, sabe, né? Mas a gente vê o cuidado que eles têm de fazer o melhor, patrolando com todo zelo, sabe, né? Não botando muita terra na estrada para que, se chover, nós não tenhamos ainda problemas maiores, né? Então, eu queria parabenizar eles. Realmente, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Volto a dizer que é digno de aplausos aqui o trabalho que vocês vêm fazendo para o nosso povo de Santa Maria. Eu só queria fazer um pedido, aproveitar que a secretária está aqui, da minha parte, eu não poderia deixar de fazer esse pedido. Aqui já foi falado pelo colega Clóvis, isso foi cobrado também do colega Florentino Lauros, e a mim também foi cobrado aquela estrada do Córrego Cibão, que é pertinho do asfalto, lá onde que o antigo Bigode de Ouro, uns 300 metros. Então, assim que a secretaria puder dar uma olhada naquela estrada, fica aqui também o nosso pedido, como dos demais colegas vereadores, e também em Rio Claro, secretária. É uma estradinha que vai para Melgaço, que liga para Melgaço, e passa na casa do Alfredo Otto. O nosso colega vereador também, o Adair, conhece muito bem essa estrada, sabe, né? Então, eu queria que desse também uma atenção em meu nome, em nome do Adair, em nome do Joel, sabe, né? Essa estradinha que vai lá para Melgaço, que passa na casa do Alfredo Otto. Esse seria meu pedido. Eu conversei bastante tempo, secretário, na semana passada com o nosso prefeito. Já parabenizei por todos os equipamentos que ele conseguiu aqui para o nosso município. São 25 equipamentos novos, entre carros e máquinas, em um ano e meio de gestão. Nenhum município do estado do Espírito Santo conseguiu comprar esses equipamentos que o nosso prefeito conseguiu aqui, com apoio também da Câmara de Vereadores, todo esse maquinário novo. E o prefeito estava muito otimista, secretária, que dentro de 3 meses nós teremos todas as nossas estradas patrulhadas do nosso município. Esse é o desejo do nosso prefeito. E ele foi muito, não sei se enfático, não sei se essa seria a palavra correta, de me dizer, prioridade número 1 são as estradas principais do nosso município, as estradas vicinais. As estradas, de uma forma geral, é prioridade para ele neste momento, e eu fiquei muito feliz com as palavras dele, que ele me disse que até em 3 meses estaria isso resolvido. Muito obrigado.
Eliana,
eu abro espaço para os demais colegas vereadores.
Eliana, você me permite uma parte? Eu tenho certeza que essa equipe é a melhor ideia que nós já podíamos fazer em Santa Maria. Porque se as equipes estiverem completas, Eliana, os de manhã cedo, igual você falou, sim, botam encarregado. Então, não precisa botar um para lá, outro para cá, outro para lá. Tem, já está formada a equipe. É só sair e trabalhar. Né? Mas espera, Eliana, que você consegue, não tem, completar a minha equipe lá em cima um pouco, que está meia. Eu estou com aquela de ano 97, só lá. Uma máquina trabalhou sexta-feira até meio-dia, e eles foram lá ligar ela hoje, já estava cheia de problema. Entendeu? Então, eu gostaria que você reforçasse a equipe lá, botava mais uma caçambinha. E você sabe da região, você andou, né? Você andou Morro do Gelo, é complicado, muito difícil, né? Então não é só Morro do Gelo, em vários lugares, né? Mas é esse negócio de equipe, botar as equipes, é a melhor coisa que poderia acontecer no nosso município. Sempre foi pedido, mas no mandato passado não foi atendido, mas graças a Deus, esse prefeito agora botou isso aqui em andamento e está funcionando muito bem e vai dar muito certo. Muito obrigado.
Por nada.
Eliana, a reclamação dos vereadores Clóvis e Adair é a região onde eles moram. Foi feito 5 equipes. A maior região é a deles, que é Barracão, Plantoge, Alto Santa Maria, Rio Lamego e Rio Poço Moça. E eles vêm reclamando isso aí há mais vezes. Né? Já vieram aqui à tribuna falar. Eu acho que lá essa região tem uma patola só ou tem duas?
Atualmente, uma.
Então, por isso é que é a reclamação deles.
Pois é.
A maior das 5 é a maior. Então, eu acho que merecia 2 patolas para poder atender melhor lá. Né?
Então, a partir do momento que sair a entrega técnica dessas 2 últimas que nós recebemos, uma vai para lá.
Porque o que Clóvis falou é o seguinte, né, Clóvis? A principal foi feita, mas os braços pequenininhos não foi feito ainda. E isso que o Colombo está reclamando. Tá, esse que tem que chegar na casa dele também. Né? E eu parabenizo você pela... O jeito que você está conduzindo a secretaria lá em cima, hoje a gente pode, qualquer dia, qualquer mês, chegar lá, aonde foi gastado as manilhas? Você tem o local, você tem o dia, você tem o operador que colocou, quantas que é, tudo bonitinho. Até ponte, é tudo assim. E antes não era assim, antes era faz, depois a gente vê. Hoje não, está sendo tudo correto. Parabéns você mais uma vez por esse...
Obrigada.
E não vai ter material assim desperdiçado. Continua assim. Obrigado.
Então.
Eliana, só corrigindo minha fala. Esse é o modo de falar minha equipe, mas não é equipe minha, não. É do município, é de Alto São Sebastião.
Eu entendo.
Bom? Eu só queria corrigir minha fala aqui, porque esse é o modo de falar, porque sou vereador daquela região, mas não é minha equipe, é do município. Bom?
Ok.
Obrigado.
É nossa equipe.
Me permite, secretária?
Sim.
Eu tinha que te colocar, talvez nem seria eu estar colocando aqui, a gente podia estar conversando pessoalmente sobre
mas
isso.
Mas fica à vontade.
Isso é um fato que aconteceu lá em Alto Santa Maria. Aí o patroleiro passou ali perto, né? Aí um morador parou, faz aquela quebradinha ali para dentro também. Aí o patroleiro falou, não, esse aí só com ordem do encarregado. Só que o encarregado na hora não estava. E o patroleiro também não podia parar e esperar o encarregado chegar. Enquanto o encarregado chegou, a pessoa esperou na estrada. Enquanto o encarregado chegou, a patroa já tinha ido uns 500 metros para frente. Então, esses casos assim, acho que o patroleiro já podia estar fazendo. É uma coisinha de 10 minutos, às vezes é uma estradinha que ele quer para a casa dele limpo, de 50, 100 metros. É uma coisinha assim também que ficou para trás. Aí tem os galhos maiores, assim, essas coisas assim que estavam acontecendo, talvez isso, aí a pessoa fica revoltada, não é? Assim, né, que é uma coisa grande que demora horas. É um negócio de 5, 10 minutos que resolve.
Eu gostaria de te responder isso aqui agora, mas eu acho que eu vou responder depois, né? Veja bem, mas eu vou te falar. Tanto a equipe toda, juntamente com o seu encarregado, é bom que todo mundo vai ouvir a minha explicação e, de repente, isso até fica bem explicado, tá, senhores vereadores? A equipe e o encarregado, eles estão cientes de uma coisa. Quando é pedido alguma coisa ao patroleiro, né, no caso, ou ao motorista, bate essa uma caçamba de alguma coisa aqui no meu terreno, ou patrola isso aqui rapidinho para mim. Quando o patroleiro percebe, olha bem, não estou falando que foi isso que aconteceu lá, mas quando ele pode perceber que aquilo ali vai caracterizar algo que seja particular, aquilo que o senhor mencionou aqui hoje, né, ele pode perceber, ou sente que isso ali pode parecer que é algo particular, ele não vai fazer. Ele não vai querer assumir sozinho. Então, o que, que ele faz? Eu preciso da opinião do meu encarregado. Por isso que ele transfere a responsabilidade para o encarregado. Com certeza o encarregado não estava ali. Eu acredito que se o encarregado estivesse ali na hora e também sentisse o peso de uma responsabilidade dessa, ele ia falar, não, eu vou perguntar para a secretária. Você está entendendo? Aquela dúvida que nós temos, pode ou não pode? Como os senhores aqui se colocaram à disposição, e eu também já falei até com o prefeito, coloquei para o doutor Enoque, eu me coloco à disposição e eu gostaria muito. Primeiro porque eu gostaria de me apresentar para o promotor, né, me colocar à disposição, inclusive para ele me conhecer, saber que eu estou à frente da secretaria agora, e para nós, então, podermos juntos entender bem o que é de nossa competência. Nós sabemos o que é de nossa competência, mas talvez a gente tenha que ouvir de novo. Vamos lá, vamos ouvir dele. O que, que nós podemos? O que, que nós não podemos fazer para atender o nosso colono? Talvez está na hora agora. Vamos juntos. Eu estou à disposição para ir. Gostaria muito. Eu acho que aí nós voltaríamos e vamos responder lá na nossa comunidade, assim, de peito aberto e tranquilos, sabe? Sem a gente se sentir culpado de estar negando uma coisa. Eu estou junto com vocês.
Com certeza, secretário. Qual aconteceu ali, pode até estar olhando um dia, assim, esses casos que aconteceram ali. Sim. Não, de maneira nenhuma, não é particular.
Não, eu não estou falando que
sim,
pode ter sido, né?
Isso. Mas agora, quando, às vezes, o encarregado não está perto da máquina, se a máquina for longe daquele serviço, passar longe, aí ele também não quer voltar depois, sim. Ele vai perder muito tempo. Enquanto isso, ele já poderia estar fazendo outro serviço enquanto isso, né?
Por isso que nós precisamos resolver isso.
Tudo bem.
Nós precisamos resolver, né? O senhor não concorda comigo que nós temos que resolver? Porque uma vez que a gente sabe, eles também vão saber. Então, eles vão saber o que pode fazer.
Ok. Obrigado, tá?
Por nada.
Eliana, primeiro, parabenizar pelo organograma que você fez. E eu queria, assim, que você deixasse claro, quando acontecesse um desfalque, vamos dizer, uma máquina quebrou em tal setor, como seria a solução para isso? Para a população também saber e os demais vereadores.
Então, nós, como eu disse, nós temos 5 equipes que estão atuando diretamente no interior e uma equipe na sede. O que, que é essa equipe na sede? Essa equipe na sede, é claro, que ela vai, não vai ficar uma equipe à disposição, paradinha lá, aguardando algum equipamento quebrar para ela substituir. Não. É uma equipe que vai estar composta também de escavadeira, caçamba truque, tem o caminhão prancha, caçamba toco, reto escavadeira, uma moto niveladora e ainda tem um carro pequeno, né, que fica lá, braçal, esse tipo de coisa. No caso, quando todo o maquinário estiver ok, as máquinas, essas últimas 2 motoniveladoras funcionando, então cada equipe vai ter 2 máquinas. E ainda vou apresentar para vocês que nós temos 2, até tem o mecânico, né, veio aqui, né, Gerlim? Nós estamos com 2 patrol ainda, que estão lá agarradas, né? E a gente sabe que a luta que está para colocá-las para funcionar. Mas nós temos uma que vai ficar no pátio, vamos dizer assim, para substituir aquela que falhou. No caso, para substituir uma, hoje nós tivemos um grande imprevisto. Parou uma patrol da região de Alto São Sebastião, logo cedo, e agora à tarde, para nossa infelicidade, a única que estava rodando também, e a equipe mais desfalcada, que é de Caramuru, Rio das Pedras, faltou também, que é a equipe que está funcionando somente com 3 equipamentos e 3 funcionários. Tá? Mas as equipes estão desfalcadas nesse nível, mas estão saindo todos os dias. E estão trabalhando assiduamente. Vocês estão vendo? Ninguém está deixando de trabalhar. 3 funcionários, 3 equipamentos. E esse equipamento, então, hoje deu problema. Então, nesse caso, essa patroa aqui da sede, ela iria substituir uma comunidade. Aí a outra vai ficar desfalcada.
Secretário, então, quantos equipamentos tem em recreio hoje?
Hoje é a única equipe toda completa. E é de garrafão. Porém, a equipe de garrafão, ela também está com, em manutenção, uma moto niveladora e uma carregadeira que está parada também por manutenção.
Secretária, Eliana, aqui.
Ah!
Eu quero te parabenizar pela ideia dos encarregados. Eu acho que o modo de você começar a trabalhar, ele, se agora não der certo, então não vai dar certo mais. Pelo seu jeito de trabalho, pelo seu jeito de conversar com o vereador. Então, e vai dar mais certo ainda. Eu, no início dessa administração, desse mandato, eu tive um problema com o vereador Joel e com o operador Adriano, quando eles estavam consertando a estrada de Rio Claro. Ali tinha um pedaço, um acesso, que entra lá de casa, beira do meu terreno e dá acesso à estrada principal. Aí eu pedi numa subidinha lá, que tem 5 moradores lá morando naquela grota, e que dá acesso à associação também, aquela estrada. Eu pedi 2 caçambas de areião, não eu, que a população estava me pedindo, porque não estava mais conseguindo subir. Aí meu irmão rebocava os carros. Aí a resposta do operador Adriano, eu acho que ele foi mandado para isso, naquela época, hoje ele não conversa direito comigo, mas não sei por quê. Porque ele me deu uma resposta, daí ele falou, pergunto o Joel se pode fazer. Aí eu pensei assim, se isso acontecer no nosso município, vai dar problema até para o Joel. Né? O Joel, como motorista dos operários, e eu, como vereador da região, pedindo duas caçambas de areião para cascalhar na estrada, não era uma, a mais principal, mas que dava acesso às grandes Kerkhoff, que muitos funcionários do Kerkhoff passavam lá, muitos funcionários que moravam em Rio Triunfo, eles até me reclamaram muitas vezes, aí me deu aquela resposta. O Adriano Rezo, até hoje, ele vem, me cumprimenta, mas ele acha que eu falei mal dele. Não, não falei mal dele, sabe? Daquela época, acho que ele foi só infeliz de falar, não, tem que perguntar ao Joel, então. E como vereador, o Joel era o motorista dos operadores, e como é que eu ia chegar para o Joel e falar, Joel, ali tem que jogar um cascalho. Então, essa ideia dos encarregados, eu acho que é uma excelente ideia. Se eles estão numa região e a população está em vez que eles não têm contato com o carregado. Eu já sei o problema daquela região, o problema lá que está lá, e ele não sabe. Talvez naqueles dias não está chovendo. E ele não vai saber se vai ficar liso, se vai dar atoleiro. Aí eu parabenizo por essa ideia. Eu vou ter alguém na hora lá de recorrer e falar assim, ó, tem um problema lá que você pode resolver agora, que futuramente não vai trazer problema. Sim. Mas como aquela resposta, o Adriano é um excelente funcionário, ele como operador de máquina, eu acho que é um dos melhores. Só que eu me senti assim, sabe, como é que eu vou chegar para o Joel e falar, Joel, ali tem que jogar cascalho. Eu até acho que procurei Joel, mas não foi feito, então. Então, só era isso mesmo que eu queria colocar para você.
Secretária, deixa eu só dar uma resposta para o Adair, já que ele entrou nesse assunto. Daí, isso foi o seguinte, na época não estava fazendo a principal. Aí o Adriano até me perguntou, se chegar alguém para fazer uma estrada que vai para outra localidade. Eu falei, não, vamos fazer primeiro a principal, porque não cabe agora fazer as estradas menor. Então vamos seguir só na principal, porque estava muito ruim por aquele lado de Xetibá. E foi isso que aconteceu. Quando você pediu, ele falou, ah, tinha que ver com o Joel. Mas eu não estava mandando máquina, eu simplesmente, ele me perguntou se... O que, que ele ia fazer? Eu falei, não, nós estamos trabalhando, na época o secretário era o Wilson Bege, para não fazer esse tipo de serviço particular, essas coisas que muitas vezes acontecem. Então, era só isso, Adair.
Mas não era particular, era duas caçambas de areião atendendo aquela estrada que dá acesso à estrada que sai lá na associação e nas grandes Kerkhoff.
Mais algum questionamento?
Secretário, você falou aí que a equipe de recreio está completa. Equipe de recreio não está completa, não, que até agora não chegou em recreio ainda, não, tá? Claro, isso aí, a população, o povo de recreio, que não chegou máquina ainda em recreio. Hoje que ela está na principal, uma máquina. E outro, o Rogério não está na equipe mais, tá? O Rogério saiu da equipe, o caçambão novo. Então, eu quero saber direitinho, porque falar é fácil. Agora, o povo lá vai me cobrar, e está cobrando. Porque as estradas de recreio estão um abandono. Isso aí eu sou franco falar e eu não escondo nada. Agora, eu sei o que eu estou sofrendo. E eu estou me defendendo. É o único jeito de eu me defender. Porque falar que a Esmar está em recreio, não está, não. Tá?
Eu poderia até, né, te responder que nós temos aqui uma moto niveladora, que é o operador Juscelio, que faz uso dela. Nós temos outra moto niveladora, que é o Leonor, que faz uso dela. Ele teve parado semana passada, acho que foi um dia, porque ela deu um probleminha. Nós temos uma retroescavadeira, que é o Marcelo Brown, que faz uso dela. Nós temos uma carregadeira, que quem faz uso dela é o Adalto. Nós temos a caçamba truque, que é o Rogério Bus, que realmente, na sexta-feira da semana passada, e na quinta-feira, à tarde, ele não esteve dirigindo na localidade de recreio, porque ele teve um pequeno problema pessoal, no qual eu já resolvi internamente na secretaria, e por esta razão, senhores vereadores, e também quem está me ouvindo, foi um problema administrativo, no qual não compete eu falar aqui, mas nós resolvemos internamente, e hoje a caçamba dele está parada no pátio, porque deu um vazamento no... Por favor, mecânico, me ajuda. Exatamente. E nós temos a caçamba toco, que o Maurinho, que é o encarregado e que faz uso dela. Então, é a equipe completa. Ela tem trabalhado intensamente na região toda de Recreio. Talvez não atingiu todas as estradas, meus senhores, mas ela tem atuado nas estradas de Recreio, sim. Porque Alto Recreio faz parte de Recreio. Aqui, essa região aqui de baixo, desde o Cavalo Baio, aqui para dentro, ali, virando até na ponte, faz parte de Recreio. Então, eu acredito que, pelo mapa, pelo que eu entendo, faz parte de Recreio.
Secretária, eu estou meio rouco, mas eu vou ter que fazer minha colocação também. Sim. Inclusive, eu moro no São Luís e ali pertence à equipe do Recreio. O que a gente vê falar muito, secretária, é chegando máquina, e o povo da roça, os vereadores sabem disso. E cadê o serviço? Eles falam isso, né? Mas a gente sabe, você explicou isso aí, e eu sei isso muito bem também. A burocracia para uma máquina chegar a trabalhar. O ruim é quando chega uma máquina nova e trabalha poucas horas e dá vazamento. Aí tem que esperar uma equipe técnica, aliás, muitas vezes até pagar para fazer revisão, essas coisas é muito demorado, né? Mas quero parabenizar a ideia. O que eu vejo falar também, algumas regiões estão fazendo um serviço excelente. Só que, secretário, agora é uma época de passar patrol rápido em todo lugar. Né? Deixa o cascalhamento mais na hora necessária, porque senão vai demorar a chegar em todos os lugares. Né? Por isso que está atrasando, né, algumas regiões. Eu estou cobrando aquela estrada onde eu moro ali já há algum tempinho, e pelo jeito vai demorar um pouquinho mais aí. A respeito, secretário, de encarregado, se cuida um pouquinho, porque eu estive lá naquele pátio. O funcionário que tem uma gratificação e o outro não, vamos dizer, nós dois somos secretário do interior, a senhora ganha 5 mil e eu ganho 7, a senhora não vai ficar satisfeita. Então, um operador de máquina que ganha um salário e o outro tem uma diferença, esse que ganha menos, ele não vai trabalhar com tanta boa vontade. Assim é o motorista em qualquer repartição. A administração passada não teve nenhum cargo de gratificação dessa forma. Então, se cuida, escolha realmente as pessoas boas. Eu vejo aqui o CREU, que é o Josélio, o apelido dele é CREU, e conheço todos os operadores daqueles concursos mais antigos, são todos excelentes. Você pode mandar eles, falar, olha, hoje eu quero que você ir para aquela região e faz, eles vão fazer. Você pode ter certeza. E assim é o motorista, né? É só você valorizar o funcionário ali. O que ele tem que ser. Ele é muito criticado, o funcionário, vocês estão aí. Mas não é só vocês, não. Nós, vereadores, também. Quantas pessoas não querem ver um vereador na casa deles mais? Hoje eu ouvi isso de pessoas, Aldair viu isso no casamento, e o outro ouviu isso também, não quer ver vereador mais pedindo voto. Nosso trabalho aqui é realmente cobrar. E o funcionário, ele está fazendo a parte dele, né? Ele tem que ser valorizado, por isso que eu sempre digo, ele tem que ser valorizado por igual. Porque hoje o salário já não é um salário bom a nível nacional, que não tem a receita, vamos dizer, o orçamento não cobre um salário digno que é merecedor de um funcionário público. Então, por isso que temos que cuidar dele, sim, e valorizar. Obrigado, Eliana, e atenda todo mundo igual. Ali do Repco, aqui não tem região, não. Ali do Repco tem o município para fiscalizar. Tá ok?
É só aproveitando, secretário, para finalizar, enquanto que nós estamos aqui falando, eu agradeço e passamos do tempo que é devido, mas devido do assunto, da importância do assunto, e é sempre muito bom, e os vereadores gostam quando a secretária ou o secretário de interior dessa pasta vem aqui a essa casa, além daqueles dois pedidos que foram feitos aqui para os vereadores, Código Simão, Florentino Lavas me cobrou isso, sabe, né? O Clóvis falou que eu acho que é o mesmo trecho, né, Clóvis, lá na entrada do Bigode de Ouro, uns 300 metros para cima daquele atoleiro que tem lá. Além de Rio Claro, aquela estradinha que vai para Melgaço, passando na casa do Alfredo Otto, eu gostaria que a senhora secretária anotasse e desse uma atenção para esses lugares. Me chegou aqui também pedindo a mim, ao Joel e ao colega vereador Adair. O Adair também recebeu aqui nas redes sociais através do Zap. É uma estrada que passa lá de Rio Claro, que passa na casa do Alfredo Zitruf, para o Sivaldo Reynolds, né, que tem um atoleiro também, estão pedindo um cascalho para botar no atoleiro que tem nessa estrada. Nosso amigo Marcos Zitruf fez esse pedido, então que a senhora levasse esse pedido aqui nessa noite. Muito obrigado.
Duas caçamos de areião, resolvi lá, eu conheço isso lá.
Então, quero agradecer, secretário, acho que não tem mais nenhuma pergunta pelos colegas vereadores.
Eu só quero parabenizar, Eliane, pela coragem que você tem.
Pelo quê?
Pela coragem. Porque eu achei muito bonito que você falou antes, Li, nós sentar uma hora com o promotor, nós juntos, eu acho, com os três vereadores, acho que é muito importante.
Sim.
E ouvir dele, o que é o certo, o que é o errado, para nós chegar junto lá na comunidade e falar a mesma língua. Eu acho que é muito importante isso. Não sei se ele vai concordar receber nós uma hora, mas eu queria estar muito junto. Muito obrigado.
Eu gostaria muito.
Obrigado, secretário, pelas suas colocações aqui nessa sessão.
Estou à disposição.
Dia.
Quando quiserem, podem me chamar. Boa noite a todos. Muito obrigada.
Voltamos ao expediente normal da sessão. Passamos para a ordem do dia. Eu gostaria só de pedir a compreensão dos colegas vereadores. Nós temos um projeto de lei que foi lido aqui hoje, na sessão de hoje, e vai ser votado nessa mesma sessão. Projeto de lei de número 38. Essa lei já foi aprovada aqui nessa casa. É apenas a correção de um artigo. Ela já foi aprovada, só está corrigindo um artigo da mesma forma como nós tínhamos aprovado ela na primeira vez. Então, por isso, eu não vou interromper a sessão, porque eu já estou com os pareceres exarados, e por esse motivo eu vou dar sequência a essa sessão e peço a compreensão dos senhores vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lavres, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde Maurílio Pancini, na localidade de Vila Nova, neste município, de autoria do vereador Joel Ponat. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e visa denominar a unidade de saúde de Vila Nova. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, pessoa digna e merecedora da presente denominação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2018. Presidente vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator vereador Jean Jacques Lavres, favorável. Membro vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 13/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Bás, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre a denominação da unidade de saúde Maurílio Pancini, na localidade Vila Nova, neste município, de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Foi proposta essa denominação por se tratar de uma pessoa humilde do nosso município, que sempre residiu na localidade de Vila Nova e trabalhou em prol de sua comunidade e, consequentemente, contribuiu para o crescimento deste município. E, por não haver irregularidades e nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 5 de julho de 2018, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Florentino Lavres, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 13/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde Maurílio Pancini, na localidade de Vila Nova, neste município, de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. O projeto ora apresentado pelo vereador é de grande importância para o município e principalmente para os moradores da Vila Nova e adjacências. Cumpre ressaltar a importância da administração municipal providenciar a placa de identificação e, desta forma, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponto, favorável.
O projeto está em discussão.
Boa noite, presidente, os demais vereadores, as pessoas aqui ainda presentes, os ouvintes da Rádio Pomerano, internautas. Fico feliz por poder fazer essa homenagem a um grande amigo meu, muito amigo do Hilário Benin, também, né, o finado Maurílio Pancini, né, a família toda, sou muito ligada a mim. E por incrível que pareça, isso foi até falado na época da inauguração do posto de saúde lá, que ia ser feito, e não sei por que ficou esquecido, e agora, uns tempos atrás, a família conversou comigo e eu fiz essa homenagem, mas eu sei que todos os vereadores vão votar a favor, e o Maurílio sempre era muito amigo de praticamente todos os vereadores aqui. Ele foi uma pessoa que sofreu muito, ele ficou por vários e vários anos na cadeira de roda devido a um tiro que ele levou, mas era sempre uma pessoa muito alegre, criou os filhos dele com honestidade, com a luta, junto com a esposa dele, a Diolindo, né? E fico muito feliz por fazer essa homenagem e denominar o posto de saúde com o nome Marílio Pancini. Muito obrigado, vereadores.
O projeto continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 3/2018, que dispõe sobre a iluminação da unidade de saúde Maurílio Pancini na localidade da Vila Nova, nesse município, de autoria do vereador Joel Ponat. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Alves, para ler tudo, parecer o projeto de lei de número 14/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 14/2018, que dispõe sobre a denominação de uma rua, Ilson Uliana, com início na propriedade do senhor Eduardo Lauretti e término no lote do senhor Florentino Guilherme, em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Florentino Lauvas. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e é de competência do Poder Legislativo. Cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na localidade de São João de Garrafão, pessoa digna e merecedora da presente denominação. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de junho de 2018. Presidente, vereador Almar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Valdivino Masque, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 3/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei número 14/2018, que dispõe sobre a denominação da Rua Ilson Uliana, com início da propriedade do senhor Eduardo Lauretti e termino no lote do senhor Florentino Guilherme, em São João de Garrafão, nesse município, de autoria do vereador Florentino Lauvres. Justificativa e conclusão. A presente denominação é de grande importância para os moradores da referida localidade e o projeto contém certidão de óbito e croque de confeccionado pela Secretaria de Obras dentre os benefícios do projeto. Destaca-se que a denominação da rua proporciona identificação, cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponto, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei de número 14/2018, que dispõe sobre a denominação da rua Ilson Uliana, com início na propriedade do senhor Eduardo Lauretti e término no lote do senhor Florentino Guilherme, em São João de Garrafão, nesse município, de autoria do colega vereador Florentino Lauvres. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 15/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 15/2018, que denomina a rua Gustavo Strei, com início na avenida João Pedro Alves e término próxima à residência do senhor Geraldo Strei, em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Florentino Lauvres. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e cumpre ressaltar que o homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Suas boas ações e exemplo de humildade ficaram guardadas no coração de todos os que o conheceram. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Almar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o eleitor da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 15/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para ler o projeto de lei número 15/2018, que denomina a rua Gustavo Streich, com início na Avenida João Pedro Lauers e termina próxima à residência do senhor Geraldo Streich. Em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Florentino Lauers. Justificativa e conclusão. O projeto visa denominar uma rua em São João de Garrafão e a prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação e os custos deverão correr por conta da dotação orçamentária destinada a este serviço. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação e desde já manifestamos todos favorável. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente Nelson Metin, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 15/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 15/2018, que denomina a rua Gustavo Streich, com início na Avenida João Pedro Lauers e termina próximo à residência do senhor Geraldo Streich, em São João de Garrafão, neste município, de autoria do vereador Florentino Lauers. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para os moradores da localidade de São João de Garrafão, tendo em vista que a denominação da rua proporciona muitos benefícios, principalmente quando a identificação cabe, portando ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Pono, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei de número 15/2018, que denomina Rua Gustavo Streich, com início na Avenida João Pedro Lauvres e término próximo à residência do senhor Geraldo Streich, em São João de Garrafão, nesse município, de autoria do colega vereador Florentino Lauvres. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 38/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 38/2018, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 2058/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do projeto é alterar fonte garantidora de adimplemento de operação de crédito a serem contratadas pelo município de Santa Maria de Itibá. O objeto está amparado pela legislação vigente e, sendo assim, não havendo irregularidade, o projeto encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de julho de 2018. Presidente, vereador Omar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauz, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
O projeto está em discussão.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Spindola, o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, secretários aqui presentes. Esse projeto foi lido hoje e eu de parecer favorável, que eu tenho, posso ficar 15 dias que eu sou presidente da Comissão de Finanças, E aí, isso aqui é um projeto que tem que ser aprovado rapidinho até dia 15 para poder entregar por conta do recurso do asfalto, dos 35 milhões que foi enviado para a Caixa Econômica. E Marco Vicente pediu, justamente, é um deputado que está correndo muito atrás desse projeto para poder liberar esse recurso, então a gente tem que dar apoio ao prefeito e também ao deputado que vai ajeitar esse recurso para Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 38/2018, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 2058/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Coloco em votação a indicação de número 25/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidade lombada na sede do Distrito de Garrafão, de autoria do colega vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, a realizar-se no dia 16 de julho de 2018, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.